Você já parou para se perguntar como é a natureza de uma criança? Como ela aprende? Qual é o seu motor? Como se motiva? De que ela precisa? Se prestarmos atenção, constataremos que as crianças pequenas possuem um instinto de curiosidade realmente admirável e surpreendente diante das coisas pequenas, os detalhes que fazem parte do seu cotidiano. O barulho que faz o papel da embalagem de um presente, a espuma do banho que fica colada nos seus dedinhos, as cócegas que fazem as patinhas de uma formiga na palma da mão, o brilho de um objeto encontrado na rua. Esse instinto de curiosidade da criança é o que a leva a descobrir o mundo. É a motivação interna da criança, sua estimulação precoce natural. As pequenas coisas motivam a criança a aprender, a satisfazer a sua curiosidade, a ser autônoma para entender os mecanismos naturais dos objetos que a rodeiam por meio da sua experiência com o cotidiano, o seu próprio cotidiano. E nós apenas temos que acompanhar a criança, proporcionando-lhe um ambiente favorável para o descobrimento. Mas quando apresentamos à criança pequena estímulos externos, de forma que estes roubam a curiosidade, anulamos a sua capacidade de motivar-se por si mesma. Substituir o que move a pessoa é anular a sua vontade. Por fim, a criança se acomoda e não é capaz de encantar-se, nem de espantar-se com nada. Seu desejo é bloqueado. Em alguns casos, sua dependência de superestimulação fará com que procure sensações cada vez mais fortes, com as quais também se acostumará, fato que a levará a uma situação de apatia permanente pela falta de desejo pelo crédito. Então, o que as nossas crianças precisam é ser estimuladas na sua curiosidade natural. É a curiosidade que provoca o interesse nas pessoas e nós precisamos estimular isso nas nossas crianças. Vamos falar então sobre a curiosidade, que é o desejo pelo conhecimento. A curiosidade é um mecanismo inato na criança, nasce com ela. Mas para que a curiosidade possa funcionar bem, a criança deve estar em um ambiente que a respeite. Você já parou para pensar na capacidade que as crianças possuem de pensar em coisas impossíveis? Muitas vezes nos deparamos com perguntas de difíceis respostas. Mamãe, por que não chove para cima? Por que as abelhas não fabricam doce de leite, xarope de guapo? Por que as formigas são tão preguiçosas? As perguntas costumam muitas vezes nos incomodar por várias razões. Não temos tempo para perder com tais coisas, não são perguntas úteis, não importa de onde vem o doce de leite ou o xarope de guaco, quem faz ou como faz, nós ficamos inquietos porque pensamos que nossos filhos estão perdendo tempo, em vez de aprender coisas que realmente são importantes ou que vão dar algum retorno, como por exemplo inglês, espanhol, interessar-se por astronomia, algo útil. Além disso, pensamos que as crianças pedem uma explicação de algo que não existe, ou ainda pior, que desejam mudar uma ordem já estabelecida das coisas. Até pode ser motivo de preocupação. Meu filho é normal? Como pode ter tantas ideias? Quem colocou essas coisas na cabeça dele? Será que é muito tempo livre? Precisa arrumar algumas atividades. Quando nossos filhos de 2, 3 ou 4 anos nos bombardeiam com perguntas que nos parecem ilógicas, eles não pedem nem reivindicam uma resposta. Não querem mudar a ordem estabelecida das coisas. É a maneira de eles admirarem-se diante de uma realidade que é, mas que simplesmente poderia não ter sido. Platão dizia que o espanto é o princípio da filosofia, de modo que quando essas perguntas impossíveis surgem nas cabecinhas dos nossos filhos, é porque estão filosofando. As crianças filosofam, encantam-se diante de qualquer realidade pelo mero fato de que seja, e se surpreendem diante de cada uma das modalidades do ser, uma das leis naturais do mundo. Precisamos continuar estimulando a curiosidade nas nossas crianças. Nós precisamos pensar como é que se origina o processo cognitivo. Ele não nasce no desejo de conhecer? Ou seja, o processo de aprendizagem é completamente dependente do ambiente. Nós vamos continuar falando sobre isso.
capítulo 2 nos traz uma pergunta. A aprendizagem origina-se do lado de fora ou do lado de dentro? É uma reflexão importante a fazer. Como se desenvolve a criança? Ela possui em si mesmo o que precisa para desenvolver-se dentro de um ambiente normal ou é necessária intervenção de estímulos externos? A aprendizagem da criança começa do lado de dentro ou do lado de fora? Por onde é originado o processo? Da criança ou da fonte de estímulos? O que você acha sobre o tema? O autor nos traz uma primeira impressão em relação ao pensamento de Montessori, que na primeira metade do século passado causou uma revolução no mundo pedagógico, porque ela falou que os períodos sensíveis da criança nos primeiros anos de vida, especificando que a educação consistia em um desenvolvimento cujo protagonismo era da criança, especificamente da criança. Ela afirmava que o processo se iniciava dentro da criança, enquanto o ambiente, o professor, eram meros facilitadores desse processo. Isso foi uma revolução na época, porque do ponto de vista mecanicista, a estimulação ou o desenvolvimento ou esse processo se iniciava não do lado de dentro da criança, mas do lado de fora, a partir dos estímulos que a criança receberia. Mas o autor continua dizendo e afirmando que não há evidências de que demonstre que o enriquecimento de um ambiente normal com mais estímulos possa melhorar o desenvolvimento. Claro que há evidências que confirmam que a ausência de estímulos pode prejudicar o desenvolvimento, mas não há evidências de que o enriquecimento de um ambiente normal ele possa melhorar o desenvolvimento da criança. Então, com isso, o que se constata? Que o processo de aprendizagem inicia-se, o processo de aprendizagem, então, do desenvolvimento, inicia-se dentro da criança e realiza-se através da sua experiência com o que a cerca, principalmente por meio das relações humanas. Então, na verdade, é necessário uma interação. A gente precisa pensar que nos primeiros anos do desenvolvimento são os padrões de interação entre a criança e os seus cuidadores que vão ser decisivos para o desenvolvimento da criança e principalmente quando a gente pensa na questão da sua aprendizagem. Bem, vamos retomar nossos estudos hoje falando um pouquinho sobre as consequências da superestimulação. Curioso é que quando eu estava relendo esse capítulo, eu estava num voo e ao meu lado, no assento ao lado, tinha uma mãe com uma criança de por volta ali de uns 2-3 anos. E a mãe muito preocupada, claro, com a criança no voo. Era um voo curto, mas às vezes as crianças estranham um pouco. E aí ela estava com o celular, mostrando alguns vídeos. E tinha a TV do avião ligado com um desenho. E ela com o celular também, passando alguns vídeos e trocava constantemente. E eu peguei o livro para reler esse capítulo. E a criança, por um momento, esqueceu. Por um momento, não, acho que por todo o tempo que estava sentada ao meu lado, esqueceu os desenhos, esqueceu o celular e ela a todo momento tentava mexer nas folhas e virar as folhas do livro. E a mãe, ainda preocupada de estar me incomodando, eu falei, pode deixá-lo à vontade. E ele tentava, com a curiosidade natural dele, era um menino, tentando mexer nas folhas do livro. E eu falei com a mãe, eu tô lendo esse capítulo que fala exatamente sobre isso. Às vezes a gente se preocupa muito com uma estimulação externa e a gente deixa de lado uma curiosidade que é natural da criança. Claro que naquele momento ela estava se organizando para o voo, mas a gente faz isso em casa também. E o capítulo fala, ele começa com uma pergunta, que se a aprendizagem se inicia do lado de dentro, ou seja, a criança tem uma curiosidade natural, qual a consequência da gente estimular a criança de todas as formas possíveis? Porque a gente tenta o tempo todo trazer estimulações externas, né? E ele traz uma comprovação científica de que o bombardeio, ele chama de bombardeio, o bombardeio externo desses estímulos não faz a criança mais esperta. E ela pode, inclusive, atrapalhar.
O que o capítulo fala, ao longo do capítulo, é que a gente precisa pensar que um ambiente normal, ele tem uma quantidade mínima de estímulos e ele não pode trazer mais nem menos estímulos, porque a gente não pode atrapalhar o que a criança tem de mais natural, que é a sua curiosidade. Acabamos muitas vezes construindo o nosso estilo parental a partir das práticas que nós vivemos, né? E viver a parentalidade é reviver a relação pai e filho, só que agora numa outra posição. E a relação que nós tínhamos enquanto filhos acrescenta muito ou tem um peso muito grande quando nós vamos mudar essa posição, estabelecer a relação agora enquanto pais. E a gente traz muito dessa relação de filhos, a gente traz muito da educação que nós recebemos. E por isso, às vezes, é muito difícil romper com isso. Por que que a gente está falando em recalcular, em recalcular a rota, em reconstruir? Porque a gente precisa, quando a gente vai pensar numa parentalidade consciente, pensando num modelo positivo, a gente precisa mudar primeiro a nós mesmos. Então, a gente foi educado, foi criado numa educação muito normalmente numa educação muito tradicional, e agora a gente precisa romper com isso e recalcular essa rota. Então, a gente precisa se conhecer, entender, nos entender primeiro enquanto pessoas, pensar no que a gente quer para os nossos filhos, para aí a gente reconstruir, a gente recomeçar. E isso começa na gente, não nos nossos pequenos. E a gente consegue fazer isso refletindo, revivendo as memórias, principalmente estudando muito e pensando no adulto que a gente quer ver. Então, hoje nós temos um pequeno que vai ser um adulto daqui a alguns anos. E que adulto a gente quer ver? Então, a gente precisa repensar nesse modelo, para a gente repensar nesse modelo de parentalidade, a gente precisa repensar, reviver nossas memórias e recalcular os caminhos que a gente quer traçar para os nossos pequenos.